todos nós temos muitas ligações com Santa Catarina aqui. Até porque quem não passa as suas férias em Santa Catarina, passa vontade de passar as férias em Santa Catarina.
Né? As minhas já estão garantidas lá, se continuar aberto.
Praias maravilhosas, né?
Exatamente. E tem essa situação, então, do governador, né, Jair Eduardo?
É. O que aconteceu? Na noite de ontem, uma comissão que é mista, composta por deputados estaduais e também por integrantes do judiciário, afastou o governador. A pedido inicial era afastar o governador e a vice. Eles afastaram, acabaram por manter a vice e afastar apenas o governador. Qual é a acusação? A acusação dele, a acusação que pesa contra ele, é assim, até risível, se for pensar assim, que isso vale o mandato de um governador, né? É de ele ter autorizado o reajuste salarial para determinado segmento lá do serviço público, por aquelas pressões corporativas que muitos políticos não resistem. A gente fala isso sempre para os candidatos a prefeito: olha, se vocês forem molengo com o corporativismo do funcionalismo, vocês vão virar refém. Porque o pessoal sobe na mesa mesmo, é um saco sem fundo, nunca tem fim essas demandas. Bom, ele cedeu às pressões, deu um reajuste que não podia ter dado sem passar na Assembleia Legislativa, e agora está perdendo o mandato em razão disso. O Supremo está sendo afastado temporariamente, como foi afastado o Witzel no Rio de Janeiro, até que a situação se esclareça, né? Mas o que está no entorno disso? Acho que é importante explorar, Cris. A força que o Supremo deu por jurisprudência aos legislativos, como um todo. Aqui na região de Cascavel, foram afastados os prefeitos de Santa Helena e Itaipulândia, dois dos municípios mais ricos aqui da região, em razão dos royalties dolarizados, com o dólar a 5,3, 5,4, uma fortuna, né? Há muita disputa ali naquela região e muitas vezes é uma disputa por dinheiro, infelizmente, não é uma disputa por interesse público. E ali, as câmaras municipais afastaram os prefeitos e não adianta recorrer, porque isso é passado em jurisprudência no Supremo. O Supremo disse já, ou não, o vereador pode afastar o prefeito e tal. E tem dois lagos, isso serve para a Assembleia também, para o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Tem dois ângulos aí bem rapidinho para passar. De um lado, é importante que o legislativo tenha a mesma força, porque em um regime democrático, nenhum dos entes pode ter superpoderes. A melhor equação que se encontrou foi essa, de tripartir o poder entre judiciário, legislativo, executivo, e assim você harmoniza a situação, né? Esse é o ângulo positivo. O ângulo negativo é que muitas vezes, Cris, o legislativo põe na parede o executivo, o presidente, o governador, o prefeito, com interesses mesquinhos, interesses por cargos, interesses por boladas no orçamento, interesses que não são republicanos. Isso acontece. O legislativo tem muitos vícios e percebe-se desde sempre que o fisiologismo é uma marca do legislativo, e quando o prefeito se recusa a entregar nacos de poder para o legislativo, ele põe realmente o seu mandato em risco. Então, esse é o ângulo escuro dessa conversa, né?
Pois é, né? Mas e na maioria das situações, a gente está vendo aqui que acontece tudo muito rápido, né? Eles, entre eles começarem o processo ali e aprovarem, no caso lá de Santa Catarina, aprovarem ali o impedimento dele, né? O afastamento, né? Por enquanto, o afastamento foi bem rápido, né? Mas o que me causou estranheza foi que a vice Daniela Rainer também estaria, em tese, impedida e assumiu. Como é que fica?
Mas eu acho que o entendimento deles foi o seguinte: o governador do estado é que assinou o decreto permitindo esse reajuste tido como irregular, né? A vice não precisa assinar atos do executivo, a não ser que ela esteja acumulando função com Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças. Não me parece ser esse o caso de Santa Catarina, por isso que sobrou mesmo para o governador, né? Agora a gente pode falar um pouquinho das promessas de campanha.
Pois, né, Cris? Quero saber disso, né? Você lembra de alguma promessa de eleições passadas que tenham sido cumpridas? Essas promessas que são feitas, elas são realmente, como você falou, né, elas são realizáveis, vamos dizer assim?
Olha, tem um pessoal da política, né? Quando eu digo assim, alguns setores, que eles acreditam que se não prometer, não ganha voto. Eles têm uma crença nisso. fala, olha, tem que prometer, você vai cumprir lá depois, você já ganhou a eleição, você está no mandato, você encontra uma desculpa para dizer que não foi possível, né? E, infelizmente, isso é muito comum ainda nas plataformas eleitorais. O que é que está pegando em Cascavel? Cascavel, particularmente, tem um problema muito grave da fila das creches, né? Do Centro Municipal de Educação Infantil. Isso é um problema praticamente insolúvel, Cris. E vou dizer por quê, né? Porque, veja, você tem a ideia de quantas crianças nascem por mês em Cascavel?
Não tenho. Não. Nunca, eu não fiz esse levantamento, não tenho esse número.
Entre 550 e 650 crianças todos os meses. Então,
mas é muita criança,
seria,
hein?
Preciso construir duas creches por mês, né? E como é que faz? E a questão não está só na obra física em si. Porque a obra física, você articula uma emenda parlamentar, você traz para o município, não é o bicho, né? A questão é equipar e, principalmente, prover com recursos humanos. Aqui tem um nó. O nó da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que, a propósito, é uma lei louvável, era necessária, tinha município, tinha estado, estava gastando 110% do orçamento em folha de pagamento. Era assim, o Brasil era uma completa bagunça antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque político queria fazer média com o servidor público para ganhar voto e não media as consequências do impacto que isso tinha no orçamento dos municípios. Então, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve uma limitação do percentual do orçamento que se pode gastar com recursos humanos. Então, como é que você vai implementar uma creche por mês, duas creches por mês, se creche é basicamente mão de obra, né? É prestação de serviço. São pessoas que movimentam aquilo.
Tem que ter mão de obra especializada também,
sim,
né?
Sim, sim. Tem um pessoal que tem que estar capacitado na educação, tem que ter graduação lá em pedagogia ou em letras, né? Enfim, mais pedagogia. Tem que ter o pessoal lá do fraldário, tem toda uma equipe, tem que ter merendeira, tem o guarda, tem o motorista, tem uma porção de gente que você tem que agregar na folha de pagamento. Aí não paga. Só que, Cris, isso não impede, todas essas evidências não impedem, que candidatos fiquem prometendo que vão zerar a fila da creche. Aí já entra a desonestidade intelectual, né? A pessoa está informada. Não é possível que não saiba que isso não é exequível, mas eu vou prometer.
E nós temos, Jair Eduardo, ouvido muito isso aqui na nossa série de entrevistas, não só aqui de Cascavel, mas de outras cidades, de Toledo e outras cidades que nós acompanhamos também. Quando a gente pergunta o que vai fazer para a cidade, a primeira coisa, melhorar a educação. Uhum. Construir mais, hoje são os chamados CMEIs, né?
Sim.
Vamos construir mais. Então, e a gente sabe que não é bem assim.
Como é que está Cascavel, assim? Eu entrevistei a secretária de Educação, porque quando esse assunto apareceu, apareceu numa participação do prefeito Paranhos aqui, onde está a CBN, no prédio da Univel, no campus, quando a MIC está fazendo esses encontros,
essas sabatinas, né?
Nas quartas, eventualmente nas quintas-feiras, e o Paranhos foi questionado a respeito. E ele disse que estava tentando um entendimento com o Ministério Público para comprar vagas das escolas privadas e colocar lá as crianças em idade escolar nessa primeira infância, essa turminha da primeira infância, os baixinhos, né? E que isso tudo tem uma burocracia, porque, infelizmente, em alguns setores do judiciário são muito refratários a isso de o município fazer esse tipo de contrato. Me parece bastante oportuno e justo. Primeiro, porque você tem uma fila de gente interminável na fila da creche. Segundo, porque nunca as escolas particulares precisaram de tanto apoio e respaldo como nesse período da pandemia, em que ficaram sem receita. Muitas escolas estão fechando nas escolas particulares porque exatamente, não precisa explicar, não teve aula, o pai não vai pagar a mensalidade. Com exceções, né? Alguns colégios continuaram cobrando. Mas as pequenas escolas, as creches, não tem como bancar isso. Então, me parece boa essa ideia de comprar vagas nas escolas particulares, desde que elas estejam devidamente credenciadas, equipadas, com recursos humanos adequados para fazer esse atendimento. Porém, aí surgiu uma outra questão, Cris. Se você, Cris, tem uma criancinha de 3 anos, 2 anos, e essa criança está fora da creche. e você paga R$2.000, R$2.500 aí de custas judiciais, incluindo advogado e outras coisas e tal, o juiz vai te dar o direito de você furar a fila da creche. Isso está acontecendo, e muito em Cascavel, Cris. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas não anda essa fila? Claro que não anda. Quem tem grana para bancar uma ação, consegue furar a fila da creche.